Oi, eu sou a Gabriela.
E eu sou o Gabriel.
Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre diminuir distâncias e manter contato com quem amamos.
Aqui, nós refletimos sobre assuntos que nos interessam e compartilhamos histórias de pessoas que, como você, nos inspiram.
Você está convidado para participar da conversa no @nãosomenão_ no Instagram e no Twitter e na nossa página no Facebook.
Vamos para a conversa de hoje? Ei, amiga!
Oi, bom dia!
Bom dia de novo!
Sim, tudo bem?
Tudo, amiga, e você?
Também! Eu fiquei sabendo através de você mesmo, que você acordou super...
Sim!
Tem várias coisas, tá aí, todo gás.
Era que eu ia te contar, mas eu falei, não, eu vou guardar para o episódio, não vou guardar esse assunto antes.
Me conta, o que aconteceu?
Então,
caiu da cama.
Não, não caí da cama. Então, tem a palavra cair envolvida, mas é o meu primo que chama Caio. Então, a gente tá aqui, eu tô na casa da minha avó, né? Meu primo mora aqui. E meu primo, ele é uma pessoa que acorda cedo e é bem produtivo de manhã, assim. Ele faz coisas bem legais pela manhã. E aí, ele me desafiou, assim, no sábado. Ele falou, primo, vamos acordar cedo amanhã pra gente fazer alguma coisa legal? Tipo, sei lá, dar uma volta de bicicleta aqui no condomínio, né? E aí, eu acordei no domingo e foi muito, muito bom. Daí eu
Legal.
fiquei cansado, né? E eu não dormi à tarde. Aí eu dormi cedo ontem à noite e acordei muito cedo hoje. E, Gabi, aquela hora que eu te mandei mensagem, eu já tinha tomado café da manhã, já tinha feito yoga. Sim,
Olha
é
isso.
isso que eu ia te contar. Aí depois a gente foi andar de bicicleta, né? A gente botou atividade física pra minha avó fazer no YouTube.
Que
Enfim,
legal. Aí
a
todo mundo, a
gente.
casa inteira acordou cedo.
É o horário que eles já acordam, na verdade, né? Eu que não
Ah, só faltava
acordava.
você. Entendi.
E aí eu acordei, foi muito gostoso. Eu lembrei de você porque eu fiz yoga. E você, amiga, como começou sua semana? Como foi seu fim de semana?
Então, fim de semana foi legal. Eu fiz o contrário de você. Eu fui dormir tarde ontem, que eu comecei a assistir uma série nova. E aí fui dormir mais tarde, acordei tarde também. Mas foi gostoso também. É bom ficar, né? Tipo, assim, dormindo mais um pouquinho,
Ai,
enrolado
sim.
nos
Eu sou muito
travesseiros e tal.
suspeito para falar, mas que série você começou a ver, amiga?
Eu comecei a assistir The Wire. Já assistiu?
Não, não
Ela é
conheço.
muito longa e eu acho que é mais antiga. Ela saiu, acho que 2000. Eu posso estar falando errado, mas eu acho que foi em 2002 que ela saiu. E, enfim, é sobre policiais, enfim, detetive, não sei o que e tal. Eu ainda tô descobrindo, assim, eu não tô nos primeiros episódios ainda. Mas eu gosto de pegar essas que são bem longas, sabe? Ainda mais agora, né? Durante a pandemia, enfim, como eu tô tendo mais tempo. E aí eu gosto de ter um programa que meu namorado e eu podemos assistir, tipo, juntos, assim. Toda noite a gente assiste um ou dois episódios, sabe? Aí cria, tipo, um ritmo, assim, de
Que
assistir uma coisa
legal.
nova juntos.
Que massa. Eu lembrei de você esse fim de semana, porque eu e minha avó terminamos de assistir a sexta série que a gente começou durante a pandemia. E aí estava procurando uma nova para assistir. Aí eu falei, vou dar uma variada, procurar alguma coisa mais pro lado de um reality, assim. Aí
Ah,
tinha
sim.
dos casamentos indianos.
Ah, e aí, vocês começaram a assistir?
Ela animou muito, só que aí a gente começou a ver uma de escultura de flores, Batalha das Flores.
Ah, a gente
Porque.
começou a assistir esse também há um tempo atrás. É legal, né?
Nossa!
Eles fazem cada coisa maravilhosa. Tipo, gente, eu nem imaginava, assim. É, sabe essas coisas que
Sim!
você não sabe muito a respeito? Eu não sei o que pode ser feito com arranjos de flores, mas é muito legal. Tem um também, aquele da maquiagem, sabe? O Glow Up,
Ah,
que
Glow Up.
chama.
Até a RuPaul que apresenta, não é? Eu nunca
É
parei
muito
para
legal.
assistir. Mas esse das flores é muito legal, porque minha avó é muito apaixonada em flor. Tipo, ela tem um jardim, né, e tudo. E foi muito
Que
legal,
lindo.
porque eles mostravam, né, a escultura que eles iam fazer. E aí o programa ia mostrando as flores. E ela falava o nome da flor antes do programa falar o nome da flor. Falou assim: ah,
Ai,
você
que
quer que eu pratique com
linda.
a minha avó? Ela sabe tudo.
Ai, que
Tem
delícia.
uma história. Ah, vou contar muito rapidinho. Mas uma vez a minha madrinha levou ela para viajar. E elas foram pra fora, estavam no museu, e minha madrinha, né, é muito culta, gosta de arte. E a minha madrinha elogiando uma escultura, né? Falou, nossa, que trabalho lindo. Aí a minha avó, amarela deve ser linda, né? Aí a minha madrinha, escultura amarela, o que que ela tá falando? Aí do lado da escultura tinha um vaso de flor. Ela tava falando da flor, a amarela deve ser linda.
Cada um, né? Presta atenção naquilo que
Sim, prioridades.
importa, né? Prioridades, isso aí.
Ai, mas
Sim.
achei
Mas
muito
tem uma
legal.
história meio engraçada,
Fala.
rapidinho, que a
Não,
gente pegou
conta.
e foi fazer um exercício, assim, fazer um exercício físico do fim de semana, né? A gente decidiu andar de bicicleta até um parque que tem aqui perto e a gente ia pular corda por 15 minutos. Só que aqui, né, tá fazendo muito calor, tipo, de 32 graus e tal, e o horário que a gente saiu já
Jesus.
era, tipo, 10 da manhã. E eu cheguei toda empolgada, né? Fui de bike, cheguei lá toda animadinha e comecei a pular. Eu pulei exatamente 5 minutos e de repente ficou tudo preto. Ai, eu com minha pressão caiu.
Amiga.
Aí eu tive que deitar lá embaixo de uma árvore, ficar lá respirando, deixar. Ai, ai, foi muito engraçado.
Judiação.
Não, mas o meu namorado, tipo, ele toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, isso acontece. Ele, tipo, já tá acostumado.
Gente. E o
Ah, muito
Silas, que é o
engraçado.
homem mais. Qual a palavra que usa pra
Mais
isso? Mais fitness.
fitness.
Sim, dos Estados Unidos. Não, mas é legal, porque né, ele já sabe, então já vai preparado. Não tem essa, não.
É. É, ele, tipo assim, não, tudo bem, vem aqui, eu te ajudo, deita aqui embaixo dessa árvore, eu vou aqui continuar fazendo
Amiga, mas a gente
meu. Ai, ai.
subestima muito essas atividades. Tipo, pular
Nossa, eu
corda.
então, eu acho que, tipo assim, nossa, parece uma coisa tranquila. E quando eu vou fazer, de repente.
Não, tipo, vou lá, eu pulava corda quando eu tinha 8 anos de idade. Eu vou conseguir agora também. Mas arrasou, amiga, arrasou.
Sim, mas foi legal, foi divertido mesmo assim, ficar lá deitadinho embaixo da árvore.
Foi ótimo, foi a melhor
Foi
parte.
ótimo, melhor parte.
Mas eu ia falar que eu achei muito engraçado que a gente trocou, né? Que agora você dormiu tarde e
É.
eu acordei cedo.
Sim.
Mas pretendo continuar, vamos ver, tô focado.
Eu quero voltar, eu vou voltar a acordar cedo.
Isso. Eu falei, cara, eu vou mandar mensagem pra Gabi, ela vai ficar muito orgulhosa. Ela vai adorar
É, tô
saber.
mesmo.
Ai,
Espero.
amiga. Então vamos para a conversa dessa
Vamos.
semana. Eu tô muito
Sim.
animado com esse tema, amiga.
Eu
Eu gostei
também,
que a
eu acho
gente
super
escolheu.
legal.
Sim. Vamos lá, pessoal. Para introduzir o tema, eu lembrei de uma frase. Essa frase, amiga, foi uma professora de matemática que entregou no primeiro dia de aula, quando eu tinha estado numa escola nova, numa dinâmica, assim, sabe, de apresentar os coleguinhas. Ela entregou um papelzinho que tinha essa frase.
Que
A
bonitinho.
frase era
Professora de
isso.
matemática.
Mentira, mentira! Essa frase é do episódio passado. Essa frase que eu vou falar agora é de um livro mesmo.
Ah, tá.
Chacota.
Ué.
Não, é
Mas
porque.
agora eu vou ficar curiosa com qual foi a frase da
Não,
professora de
é do
matemática.
episódio passado, que era de uma jornada que começa com o primeiro passo. Não, amiga, não.
Ah, tá.
Não é do último episódio também. É de outro episódio,
Apago.
mas deixa pra lá, esquece. Apaga essa parte. Apaga essa parte que tá ouvindo, Gabi. Deixa essa parte na edição, tá tudo bem.
Tá bom.
É, a frase é de um livro mesmo. Mas a frase, e eu acho que já cheguei a falar essa também, mas que é assim: que o nível de felicidade nunca vai ser maior do que o nosso nível de autoconhecimento. E é uma frase que eu refleti bastante quando eu li na época. E quem acompanha o podcast já deve ter percebido que nós gostamos muito de fazer reflexões sobre autoconhecimento, sobre saúde mental. E reflexões várias sobre a vida, né? Que são nossos assuntos favoritos. E esses tópicos, eles fazem parte das nossas buscas individuais. E atrás desse tipo de conhecimento, a gente entende que uma ferramenta fundamental é a terapia, ou acompanhamento psicológico, que é o tema que a gente escolheu falar sobre hoje, né? A nossa jornada em terapia. E foi até uma forma que a gente encontrou de abre aspas, comemorar o Dia do Psicólogo, que é, se não me engano, dia 25 desse mês, agora de agosto. Então, no episódio de hoje, a gente vai relembrar algum dos nossos momentos mais marcantes em relação às nossas jornadas na terapia. Primeiro, a gente vai contar um pouco, junto com a nossa participação da semana, né? A Lívia, que já participou outras vezes do podcast, nossa amiga,
Sim.
psicóloga. A gente vai começar o episódio identificando e tentando desconstruir alguns estigmas, tabus e preconceitos comuns a respeito da terapia. Logo em seguida, nós vamos relembrar o começo das nossas experiências, na terapia, né? E pensar como nós chegamos aos profissionais que nos acompanharam, como nós nos sentimos, em começarmos a nos abrir com uma pessoa que até então a gente não conhecia. E, por fim, a gente vai contar algumas histórias, que a gente chama contar história, né? contar a história de alguns momentos que a gente percebeu que estar em terapia fez toda a diferença. Tô animado, tô animado.
Também.
Então, amiga, já tenho umas perguntinhas para fazer para você. A primeira é: há quanto tempo você faz terapia?
Ah, eu faço há mais ou menos 5 anos, assim, acho que é 4 anos e um quebrado aí, quase 5 anos. E você, já tem quanto tempo?
Eu acho que é ao mesmo tempo. Eu faço há cinco
Ah, é?
anos.
Nossa, começamos juntos, né? Tô
Sim,
brincando.
fazer os
Sem
cálculos
nem
aqui. Eu acho
saber.
que eu acho. Ixi, já vai. Tá indo pro sexto. Eu comecei em 2014.
Nossa, ah, que legal.
Não, 2014? Ixi, é confuso agora. Não, foi 2015. Comecei em 2015, faz 5 anos. Faz 5 anos esse ano.
Sim.
E hoje em dia, né? Depois de 5 anos que você começou, você pensa em parar?
Não, na verdade não, não por agora, porque assim, sempre tem, pelo menos eu sinto que sempre tem alguma coisa assim que eu posso trabalhar mais, assim, posso refletir mais a respeito e, enfim, já faz parte assim da minha rotina, eu gosto bastante assim de, né, de tirar esse tempo assim para pensar sobre as questões da vida.
Sim.
Mas também com a pandemia, com a mudança, o fato de estar desempregado e tal. Não vou continuar essa lista aí para quem está ouvindo, mas assim, eu acho que é um momento que está sendo necessário também. E você?
Sim. Então, eu penso muito como você, assim. Hoje em dia eu percebo que é um processo muito contínuo, que a gente vai. Sempre tem alguma coisa que a gente pode. Repassar ou pensar um pouco mais, e a gente vai passando por situações novas também, mas atualmente é um dos, se não o compromisso que eu levo mais a sério, assim. É o que eu mais me organizo para sempre conseguir fazer, para não precisar faltar, até a
Sim.
grana também, né, para tipo sempre poder continuar. Então, não penso em parar hoje em dia, não. É
Sim.
isso, amiga.
Bom.
Você pode levar a gente para os tópicos agora.
Tá bom. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre os estigmas, né? Os preconceitos, ou as concepções um pouco, talvez, tortas, né? Que a gente, ou até as pessoas, né, nas voltas, sei lá, que podem ter a respeito de fazer terapia ou de começar a terapia. Só que antes da gente começar a falar mais a respeito disso, a gente vai trazer a participação da Lívia, né, que você já falou agora há pouco. Enfim, que a Lívia já participou antes e tal, e agora ela vai falar um pouquinho sobre isso.
Sim.
Vou tocar aqui, tá?
Ah, hoje você é DJ, né,
É,
amiga?
hoje, por isso essa pausa dramática de botar, né? Eu tô fazendo isso. Vou
Sim,
tocar.
amiga. É só falar assim, ó. Solta o som, DJ. Vai, um, dois,
Sou um
três e vai.
DJ. Falei antes. Um, dois, três e já. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for escutar esse podcast. Eu me chamo Lívia Rochaelme, sou psicóloga e mestra em psicologia institucional pela UFS. Bom, me chamaram para falar sobre os tabus em relação a fazer terapia, né, acompanhamento psicológico. O primeiro deles é associado a um transtorno mental, né, de que pessoas que fazem terapia possuem algum transtorno, né, e é muito para distante disso e para além disso. Algumas pessoas sim têm transtorno mental, fazem terapia, mas não só, né? A terapia ela é feita e acontecida, né, nos sites terapêuticos com os atores que fazem parte, psicóloga, psicólogas, pessoas que estão envolvidas, que às vezes é em grupo ou em pares. Elas buscam achar estratégias para um autoconhecimento. Então, assim, várias pessoas buscam com um adoecimento psíquico, um sofrimento psíquico geralmente muito agudo. Mas tem pessoas que querem se descobrir mais, querem entender mais as suas capacidades, as suas habilidades, as suas competências, né? Nós temos potências. E explorar essas potências, conhecê-las, nos faz entender melhor como a gente funciona e como o mundo funciona, né? Como a gente se relaciona com o que está no nosso contexto. Tem outro tabu que é muito recorrente, é essa falsa ideia de que a psicóloga é uma pessoa bem-sucedida, né? E que não vai demonstrar emoções, não seja terapêutico, vai ficar até um pouco robotizado. Isso depende muito da abordagem, isso depende muito do que está acontecendo naquele momento. Então, não tem essa ideia, porque é uma ideia deturpada, né?
de achar que as pessoas que estão lá trabalhando, que são os psicólogos, são bem resolvidos, até porque bem resolvidos é uma palavra super clichê e cada um entende de uma forma, né? Mas é uma construção da psicologia, né? Desse fazer terapêutico, que vai depender de muitas circunstâncias. Então, assim, esse é um tabu, achar que psicólogo ou psicóloga tem as respostas, além de achar, criar uma imagem padronizada do profissional, é achar que nós vamos fornecer as respostas, né? O processo terapêutico, ele é uma descoberta, né? São descobertas e são repertórios criados, modos de funcionamento debatidos para criar condições de vida mais saudáveis e convenientes, né? E que explore mesmo as competências, como eu tinha falado antes. Então, essas são as finalidades, entre outras também, né? Eu acho que o terceiro tabu, ele é interessante, porque eu vou recorrer um pouco do que eu falei anteriormente, é da sensação de achar que você sempre tem que falar algo de ruim que está te acontecendo. Então, assim, é um sofrimento, uma dor também, né? Mas eu sinto que às vezes a pessoa perde a oportunidade de falar as coisas positivas que aconteceram, os avanços, né? Porque existe essa ilusão de achar que a terapia é só para falar das dores, né? A terapia também é para conhecer melhor o que você está conseguindo, né? Quais são os frutos desses processos que estão acontecendo durante a terapia, né? Construção da terapia, construção do site terapêutico. Então, assim, não só como que estar nesse processo nos diz de falar de coisas boas também, né? De lembrar delas e na hora de falar na terapia, o que vai acontecer na hora também, né? De falar dos processos que são potentes.
Amiga,
Então.
amei. Amiga Gabi, amei. Amiga Lívia, amei também. Gratidão.
Sim, obrigada, Lívia. Ficou muito legal. Adorei tudo
Sim.
que ela falou. Eu acho que isso também, quando a gente estava preparando para o episódio, eu acho que com certeza, assim, algumas dessas coisas, né, a gente tinha também já refletido a respeito. Eu acho que pode já começar a comentar, assim,
Sim.
a minha visão, né? Assim, eu acho que antes de começar a terapia, eu achava que essa coisa de um transtorno mental, uma coisa assim, muito. Eu achava assim, nossa, eu tenho que estar tendo, sabe, ataque de pânico, assim, eu tenho que estar passando muito mal, ou não estar conseguindo nem trabalhar, nem ter, né, assim, me relacionar com as pessoas para poder chegar aí à terapia. E isso, tipo assim, não tem nada a ver, sabe? Não precisa chegar a esse extremo para poder, né, dar esse passo de começar a fazer uma terapia. E com qual dessas coisas que ela falou, assim, o que que você se identificou também?
Eu acho que esse primeiro foi um muito marcante para mim, de ter essa impressão antes de começar, né, de que eu precisaria estar passando por uma situação muito grave para começar, e era um estigma que eu tinha. Dentro desse que a Lívia falou também, esse último eu identifico muito, mas eu entrei mais em confronto com ele já em terapia. Então chegou num ponto que eu senti assim que eu tava falando a mesma coisa. Não negativa,
Sempre.
mas o mesmo acontecimento tantas vezes que eu falo assim, cara, eu não vou voltar lá até eu poder falar uma coisa positiva, sabe? Tipo, eu queria poder mostrar que eu tava tendo avanço. E já aconteceu em alguns episódios isso de eu não querer ir porque eu não tinha nada positivo para falar. E eu penso, não, hoje é justamente o dia que eu mais tenho que ir, sabe? Os dias que eu não quero falar são os dias que eu tenho que ir lá falar.
É
É assim que,
verdade,
né?
mas volta e meia até hoje, né? Mesmo para mim, pelo menos, mesmo tendo bastante tempo, assim, né, de estar fazendo terapia, mas às vezes eu ainda me sinto assim, às vezes eu fico meio cansada de mim mesma, tipo assim, nossa, eu vou voltar lá hoje para falar a mesma coisa de novo. Como pode?
Sim, e é.
Mas você tem toda a razão, assim, né? Esse assunto também rola, tipo assim, mas é justamente aí que você tem que falar mais, né?
Sim, e
Para
esse
tentar
cansaço
descobrir.
é tão importante, né? Quando você tá tão cansado de falar sobre aquilo, é um sinal de que, enfim, aquilo tá te tocando de uma outra forma, assim, né? E aí eu sinto que nessas sessões específicas, onde eu tô muito cansado de falar sobre uma coisa, são sessões que eu faço avanços importantes em relação a essas questões, assim. Mas eu sentia muito esses dois. E, nossa amiga, sério, falando pra Lívia agora, muito obrigado pela prontidão e pelo carinho. Esse áudio ficou incrível. Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo vai amar também.
Eu achei muito importante o segundo tópico que ela falou, né? Essa coisa do psicólogo bem-sucedido, que não demonstra sentimento, não sei o quê. Eu acho que isso rola um pouco, às vezes, até, não só assim do psicólogo, né, ali quando você está em terapia, mas às vezes quando você conhece pessoas que te dizem, né, ah, eu sou formado em psicologia, sei lá, né, trabalho com isso. E aí tem esse certo, né? As pessoas, sei lá, essa noção de que a pessoa tem que ser, enfim. Tem que saber das coisas, tem que ter uma vida ótima, não tem questão nenhuma, não tem problema nenhum. E não é assim, né?
E eu acho que eu vou acabar falando um pouquinho disso depois também. E eu acho que reconhecer isso e quebrar esse estigma é um passo muito importante para se vincular ao processo também, tá mais presente, sabe? Eu sinto que o momento da minha virada assim na terapia foi quando eu comecei a lógico que, né, eu vejo a minha psicóloga como uma profissional e ela tem uma relação que é profissional, mas entender que ela não é essa pessoa, né, no pedestal, acima de todas as questões, ela é uma pessoa como eu, munida das ferramentas que ela precisa para exercer essa função e ouvir o que eu tenho de uma forma, né, profissional e fazer as colocações relevantes ali na hora, mas de que ela é uma pessoa e ela também tem questões e eu sinto que eu consigo me conectar em muitos momentos com ela por causa disso, sabe? E fico mais à vontade também, assim.
É, e acho que tem isso, né, também, porque é um relacionamento, né? Assim, por mais profissional que a pessoa seja, né? Assim, as duas coisas não estão separadas, né? Você está construindo um relacionamento com aquele profissional, assim, para que ele possa te entender melhor e você também no processo, né? Assim, entender com as coisas que você está compartilhando e tal. Mas é tanto que, sei lá, se a pessoa fosse tão. Se não demonstrasse nenhum sentimento, se não tivesse nenhum tipo de interação, né? Você poderia estar só escrevendo num caderno ou falando com, sei lá, né? Gravando o que você vai falar, não sei. Mas é,
Entendi,
tá. Só
verdade.
divagando aqui
Não, sim, com
sobre isso.
certeza. E você consegue identificar algum outro estigma ou tabu que você tinha antes de começar também? Além desses que a Lívia falou?
Olha, além desses, eu não tô pensando aqui agora, deixa eu ver. Você tem algum aí que você já notou?
Sim,
Eu fiquei meio perdido assim na conversa.
eu lembro que você tinha falado um, na verdade,
Ah, tá.
é
Me
que era
conta então de novo.
sobre de ter que levar soluções, que você ficava se
Ah,
cobrando
é.
para
Eu achava
anotar.
que era quase uma reunião assim de negócios, né? Eu achava que, tipo assim, olha, eu tenho que apresentar o problema, mas eu já tenho que vir com umas ideias aí de como que eu posso resolver isso. Mas às vezes não é assim, tipo, eu não tenho a menor ideia, não sei nem por onde começar, não dá. E eu achava assim que eu tinha que saber a raiz do problema, assim, tinha que tentar identificar onde começou, mas assim, é um processo, né? Não é uma coisa que você só chega e apresenta, né? Não é um trabalho de faculdade, não é reunião de negócio, você não chega ali com um PowerPoint e fala, ah, tá aqui. Identifiquei, fiz uma enquete.
Eu consigo perceber também um que é até meio oposto a esse, né? Então eu tinha um pouco esse estigma de que ao invés de eu ter que levar soluções, eu estaria indo lá para ouvir as soluções que outra pessoa tá dando. E é bem longe disso, assim, né? As colocações passam bem longe de ser uma possibilidade de solução para o problema. Eu lembro, inclusive, de um episódio onde eu tava, assim, muito engajado falando sobre um assunto, tava bem inflamado, e ela não falou nada. E eu falei assim: você não vai falar o que você acha? Você não vai
Ah, é. No
falar?
início dá uma raivazinha, né? Assim, acho que até a gente entender, assim, eu também ficava meio frustrada. Eu tava no início, né? Eu tava fazendo terapia com uma outra terapeuta e eu ainda não entendi o processo direito, mas eu ficava muito irritada quando eu tava, tipo assim, sei lá, às vezes durante a terapia eu começava a chorar, alguma coisa que tava me, sabe, que era muito importante para mim. E ela não falava nada. E aí, tipo assim, tá, eu tô aqui, né? Me abrindo, e você não tem um A pra falar sobre isso? Como assim?
E eu lembro que esse dia específico eu falei, tipo, você não vai falar o que você acha? Você não me perguntou o que você acha. O que você não, tipo assim, você não perguntou o que eu acho, sabe? Você não me pediu para falar nada. Tipo, você que tá falando, sabe? E foi assim, nossa, é verdade, né? Eu precisava ouvir isso. E para passar rapidinho pra gente poder ir pros outros tópicos também.
Tá bom.
Outras concepções erradas que eu tinha. Uma é de que os assuntos eram tratados isoladamente, então eu falaria sobre o trabalho, eu falaria sobre a família, sobre os relacionamentos, sobre a identidade, e que essas não seriam coisas interligadas. E outra coisa também que eu acho que às vezes acontece muito Então, a gente às vezes tem essa noção de que a pessoa, o psicólogo, a psicóloga, né, o profissional ali, é uma pessoa bem resolvida, mas eu acho que também, da mesma forma que as pessoas que fazem, que estão sendo acompanhadas, né, por um profissional da psicologia, elas podem ser vistas como uma pessoa, ah, essa pessoa tem um transtorno mental, enfim, serem julgadas por isso, também rola o contrário, tipo, ah, essa é uma pessoa bem resolvida, assim. E fica tudo muito good vibe, sabe? E eu não acho que o acompanhamento psicológico seja uma coisa good vibes o tempo todo, assim. Então,
Não,
eu acho.
eu acho que tem um lado bem difícil, né? Assim,
Sim.
também.
Eu
Eu
acho que
acho que
tudo.
tem pessoas que falam que vão à terapia, que se sentem, né, assim, super bem e tal, mas assim, eu não acredito que seja todos os dias, né? Não acho que é o tempo todo, eu acho que é um processo, né? Que, enfim.
Sim. Sim, eu acho
Tem dois
que.
lados, né? Tem o lado de você estar separando o tempo para você mesmo, para refletir sobre as coisas, e que isso, né, numa visão geral, assim, traz uma sensação legal, né, de você estar, enfim, estar fazendo alguma coisa por você mesmo, mas durante a sessão, né, de terapia em si, é uma coisa dura, né, ficar revisitando coisas que talvez não foram tão legais ou que causaram trauma, sei lá.
Sim,
É,
e
não é
lógico
sempre
que.
super agradável.
Não, tipo, que é muito bacana, principalmente focando nisso que a Lívia falou, né? Quando você consegue perceber os avanços que você faz a partir do acompanhamento e você consegue levar muitas coisas positivas, aí sim, pô, tem toda essa coisa, né? Você fica de vibes e tal.
Você fica
Mas eu
feliz,
acho,
né?
o último que eu acho que eu tava
Orgulhoso.
querendo falar é que a gente tende a rotular as pessoas como sendo frágeis ou sensíveis por estarem indo atrás de terapia, quando na
Sim.
verdade é doloroso a ponto dessas pessoas, na verdade, serem muito corajosas. Sempre que eu vejo alguém que deu esse passo e começou, eu gosto sempre de, tipo, dar uma moral, isso da coragem, sabe? Tipo, parabéns por ter ido atrás, porque não é fácil o tempo todo, mas é uma coisa que tem um impacto muito positivo, assim. Então, eu acho
Sim, também
muito
acho.
importante pensar nisso. São pessoas corajosas que vão atrás.
Sim, também acho.
Sim. E aí,
Então, vamos
amiguinha?
para tópico 2. Então, a gente vai
Vamos.
falar um pouco sobre como a gente encarou, né, esses estigmas ou essas ideias que a gente tinha e de fato começou a fazer terapia. Então, teve alguma coisa assim na sua vida que marcou, assim, que você falou: "Ah, agora eu tenho que começar a terapia e pronto."
Teve. Eu já
Que foi?
comentei no, nos outros episódios, né, algumas vezes sobre a minha jornada ali na graduação, que eu, nesse ponto onde eu comecei a terapia, eu já tinha começado a faculdade 3 vezes. E eu tava muito desanimado de levar o terceiro curso, que era psicologia. E aí eu já tinha, né, todo o repertório que eu tinha aprendido no curso, já tinha entendido mais sobre terapia, já tinham amigos que estavam fazendo. E eu falei assim, cara, eu tô repetindo um comportamento, eu tô querendo trancar pela terceira vez. Acho que agora é uma hora legal de eu procurar suporte, sabe? E aí eu já tinha, né, já tava estudando isso, então sabia que seria um lugar legal para recorrer. E aí eu decidi que queria começar terapia nesse momento, assim, onde eu percebi que eu ia trancar a faculdade pela terceira vez.
Sim.
E você, amiga? O que que você lembra de algum momento, assim? Se teve um momento específico que fez você querer começar?
Foi o término de um namoro, assim, eu tava morando, né, fora, eu tava lá na Europa e tal, e tinha 2 anos que eu já tava morando lá, e desde quando eu cheguei eu tava num relacionamento. E aí a gente, enfim, tava uma confusão, terminou o namoro e tal, e eu tava me sentindo muito perdida, assim, longe da família. Eu não sabia direito, tipo, ah, o que que eu tô fazendo aqui nesse país? Quanto tempo eu quero ficar, sabe? Pra onde minha vida tá indo? Eu tava, tipo assim, até a psicóloga mesmo na primeira sessão, ela falou que eu tava, tipo assim, que a minha bússola tava quebrada. Aí eu, nossa, nossa, obrigada, mas era assim que eu tava me sentindo. E aí foi por isso que eu comecei. Isso.
Entendi. Legal, amiga. Eu não
E
sabia
como
que
que
era
você.
essa história.
Ah, você não sabia?
Não.
Mas eu acho que também foi um momento, assim, eu tô resumindo muito, mas eu acho que depois de 2 anos, né, morando fora, foi a primeira vez que eu tava morando, assim, sozinha e tão longe, né, enfim, da família, dos amigos, morando num lugar onde eu não falava a língua e tal. E eu acho que foi só 2 anos depois, né, de estar lá, que quando eu realmente decidi encarar, tipo assim, o que que eu vim fazer aqui, sabe? Porque eu acho que você lembra que foi muito brusco, né? Assim, eu terminei a faculdade, 3 dias depois eu tava no avião, tava indo embora, enfim,
Sim, nossa, eu não
morar com
esqueço
pessoas que eu não
isso.
conhecia.
Eu
É,
lembro os
então,
dias, eu
e eu
lembro que.
acho, demorou 2 anos para eu poder encarar, tipo assim, tá, talvez né, eu tava fugindo de alguma coisa, mas do quê? E
Cara,
aí foi isso.
até hoje eu lembro disso. Essa festa de formatura foi dia 31 de janeiro, dia 2 de fevereiro, você já tinha se mudado aqui, tipo assim, meu Deus.
Sim, pois é.
Sim, que
Aí
é
foi
bom.
isso. Acho que o motivo é o que não faltava, só que demorou esses 2 anos. Eu não sei por quê, eu acho que eu tava
Ah.
jogando. Ah, tem um pouco, assim, não sei, acho que eu tava, assim, às vezes, né? Não sei se você já sentiu isso, mas meio que jogar a expectativa num relacionamento, como se aquela pessoa fosse te ajudar a entender melhor. Mas
Sim.
não era a responsabilidade dele, né? Enfim. E é
Amiga,
isso.
mas você faz coisa de motivo não faltava, motivo não falta para ninguém. Se isso fosse que faz, se essa
É,
fosse
com
o
certeza.
motivo das pessoas ir atrás, estava todo mundo. Mas é, e é engraçado, né? Porque a gente começa por um motivo e quando a gente chega lá, tipo assim,
Você
não é por
descobre um
isso que eu tava
monte, você
indo.
fala, nossa, eu achei que tinha um motivo, mas.
É, eu achei que eu tava indo porque eu queria me formar quando eu cheguei lá, meu irmão.
Você
Mas.
descobriu que era muito além, né?
Só de lembrar. Chega a dar um arrepio.
Sim. E
Ai,
me conta,
amiga.
como que você escolheu a profissional, né, com quem você está fazendo terapia?
Sim, eu achei muito
É a
legal a
mesma
gente.
pessoa?
É a mesma até hoje.
Ah, tá.
Achei muito legal a gente escolher falar sobre isso, porque normalmente quando eu converso com os amigos sobre começar a terapia, sempre tem essa questão, assim, tipo, ai, com quem que eu vou? Como que você achou? E de fato, nesse sentido, eu acho que eu dei muita sorte, assim, de ter encontrado de cara alguém que eu tenha me identificado, tenha me tido à vontade. Algumas pessoas precisam passar por vários profissionais até se sentirem à vontade, mas eu acho que vale a pena. Bom, no meu caso, na época eu tinha um plano de saúde que cobria as sessões. Então, meu critério foi um profissional pelo plano mais perto da minha casa. E aí, eu agendei com ela e fui. Na época, eu devo ter feito uma ou duas sessões e eu parei, porque uma das minhas grandes questões na época é que eu tinha muita dificuldade de aceitar que eu poderia ser facilmente acessado pelas pessoas. Então, meu celular não era um smartphone, era um celular de botãozinho, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha rede social. E aí eu sumi por um tempo e ela não tinha nem como me mandar mensagem para me chamar para ir, sabe? E aí,
Poxa.
depois eu até falei sobre isso, né, obviamente. Mas eu fiquei um tempo sem ir, depois quando eu decidi voltar, eu voltei para ela mesmo. E a gente partiu desse sumiço, assim, tipo, né? Vamos falar desse tempo que você ficou fora, né? De que aconteceu?
O que que houve? Foi abduzida.
Sim. Mas foi assim que eu comecei com ela, Kenia Lasmar. Um beijo. E você, Gabizinha? Como você começou, amiga? Assim, não, como que você
Ai,
chegou na
desculpa,
pessoa?
gente. Tossi no ouvido de vocês aí, foi mal. Não tem como colocar no mudo aqui.
Oh, meu Deus. Mas como
Que
que você
dó.
começou, amiga? Como que você escolheu a pessoa?
Olha, eu escolhi. Acho que claro que tem essa coisa, né, da localização, assim, tem que ser conveniente, né? Que dá para ir, entra o trabalho, não sei o que e tal. Então tinha essa coisa da localização, mas esse não foi o ponto principal. É, eu queria fazer terapia com uma mulher, porque antes de começar a terapia eu já sabia que isso era uma questão que eu consigo me abrir mais com mulheres e tal, me sentiria mais à vontade. É, eu também queria uma pessoa mais velha. Eu não sei se naquele momento, assim, né, do início e tal, eu estava sentindo muita falta da minha família e da figura, né, materna e tal. Então, enfim, outra questão para ser trabalhada na terapia. É, e eu escolhi uma terapeuta que era especialista em questões familiares e tal, porque eu estava sentindo que eu precisava, era família, relacionamentos e tal. E foi isso. Eu escolhi. E também só mais um, teve a questão da língua, né? Porque como era na Suíça, eu precisava de um terapeuta que falasse inglês também, porque em português era quase impossível achar. É, assim, naquele momento eu não cogitei fazer terapia online, porque eu achava que eu precisava, assim, do contato, enfim, de estar lá pessoalmente, né, sentar frente a frente e tal.
Porque não era uma pandemia e você tinha a opção do presencial.
É, sim, com certeza. E aí foi isso.
Sim. Você falou uma outra coisa também, que eu lembro que na época eu não cogitei, o que, né, foi bem levinho da minha parte, porque eu já era um estudante de psicologia, eu sabia sobre essa coisa das abordagens, né, das possibilidades de ser comportamental, humanista, psicanálise. E eu lembro que eu não me atentei para isso. E eu comecei a já fazer terapia com uma terapeuta que tinha uma abordagem que eu gostava, assim. É, isso é legal também, porque às vezes as pessoas começam e elas não sentem a vontade, e aí, se eu posso achar uma dica, é essa, assim, tenta entender um pouco sobre, talvez pegar o nome, tipo, qual abordagem que você usa, eu não sei, Lívia, me perdoa, não sei se isso é legal de ouvir dos pacientes, mas talvez você pode procurar uma outra pessoa que tenha uma outra abordagem que você sinta mais à vontade, ou que você se interesse mais. É, enfim, saibam que existe isso, psicólogos que trabalham com frentes diferentes de estudo, de trabalho e de abordagem. Então, foi isso. E aí, amiga, o que mais
Sim.
que a gente vai falar nesse tópico ainda?
A gente vai falar sobre como a gente tentou, né, lidar com essa situação do estigma, assim, no começo. E como que você sentia isso logo que você começou a terapia?
Nossa, várias coisas e várias coisas que conversam com o começo do episódio. Eu lembro que de cara, a primeira coisa que eu senti era, eu não me sentia mal em fazer terapia, eu não tinha vergonha de fazer terapia. Bem pelo contrário, eu acho que todo mundo que gosta de fazer sente à vontade, adora falar sobre isso, eu adoro conversar sobre terapia com os meus amigos. Mas eu tinha um pouco de medo do julgamento de algumas pessoas específicas, que eu sabia que não eram muito abertas para,
Eu
enfim,
também.
sobre esse assunto. Então, eu demorei muito tempo para contar para minha família, para minha mãe, por exemplo, que eu outro assunto que eu trabalhei depois. Mas eu lembro que eu tinha isso, eu tinha medo de como, não sei sério do que essas pessoas iam achar de mim, mas eu também não sei, eu não me sentia à vontade contando para eles. Era uma coisa muito pessoal, assim. É, teve isso? Você sentiu isso também, amiga? Você teve dificuldade de contar
Senti
para as pessoas?
para algumas pessoas, sim, eu tive dificuldade, assim, eu achava que eu tinha que inventar alguma desculpa, assim, eu achava que parecia algo muito egoísta, não sei por quê, eu achava que tal, que tipo assim, como se eu tivesse com pena de mim mesmo, sabe? Como se tivesse que ter um motivo muito ruim ou que se eu falasse para a pessoa que eu estava fazendo terapia, que a pessoa ia querer ficar me perguntando por que que eu estava fazendo, sabe? E não necessariamente eu ia estar preparado para ter aquela conversa com a pessoa. Aí, mas enfim, eu acho que isso durou assim pouco tempo e aí eu comecei, no início estava me incomodando que eu achava que eu tinha que esconder, sabe? É, se fosse um horário que eu não podia, tipo, fazer alguma outra coisa e eu tinha que inventar, sabe? Ah, não, tô ocupada e inventar alguma
Nossa,
outra
isso é
coisa.
tão desgastante.
Eu ficava me sentindo mal, sabe? E aí quando eu comecei a falar a verdade, assim, não, eu tenho terapia e tal, foi meio libertador, assim, eu fiquei me sentindo bem, sabe? Por que que eu tô com vergonha de falar isso e tal? E acabou que assim, até alguns colegas do trabalho, alguns amigos, né, que eu já tinha feito lá, né, na Suíça, tipo, as pessoas começaram a me perguntar mais, mas não do jeito que eu tava com medo, assim. Elas não queriam, tipo assim, tentar me tratar fora da terapia, mas elas queriam saber, tipo, exatamente isso. Como você encontrou o profissional, como que funciona a questão do plano de saúde. E aí foi super legal porque fez um efeito dominó, assim, várias pessoas que eu conheço começaram a fazer terapia também, porque, enfim, elas viram que era super fácil através do plano de saúde, que tem um site lá super legal que, enfim, que dá para selecionar exatamente, sabe, o tipo de terapia e, enfim, quais as línguas a pessoa fala, não sei o quê. E eu achei bem bacana isso, assim, e eu senti que essas amigas também, né, no caso eram todas mulheres, elas também ficaram se sentindo à vontade, assim, para falar a respeito disso, assim, estou em terapia e tá tudo bem, sabe? Não tem problema falar sobre isso. Aí
Nossa,
foi isso.
que massa, amiga. E nossa, eu me identifico demais com esse relato, assim, porque a minha questão principal era com a minha família nuclear, assim, né? As pessoas que eu morava, minha mãe, meu padrasto e tal. Depois que eu contei pra eles, foi libertador, assim, eu tinha um pouco de medo de contar, mas com os amigos eu sempre fui muito aberto e eu senti que ali naquele momento, eu lembro que na internet a galera tava começando a falar sobre saúde mental e tal. E parece que por um tempinho ele foi até meio que uma referência, assim, para alguns grupos de amigos, sabe? Das pessoas perguntarem, tipo, ah, como você fez para começar? Onde que vê no site do plano? Você tem alguém para
Sim.
indicar? E aí, por estar na psicologia, eu já tinha conhecido algumas pessoas que eu já conseguia falar, tipo, ah, essa pessoa aqui eu sei que é legal. E é muito bacana, assim, né? Tipo, perceber as pessoas ao redor interessadas e se sentindo motivadas para começar também. Lembro que isso era muito
Sim.
especial. Outros estigmas que eu confrontei já na terapia, voltando no que eu falei antes, né? Foi primeiro perceber que ela não me daria soluções. E aí eu lembro especificamente desse caso, onde ela me falou: Bom, você não me pediu para falar nada, eu não tô aqui para ficar te apontando. E eu lembro um dia que foi muito legal, porque ela me ajudou a entender um padrão de comportamento específico que eu tinha. E ela pediu para que eu narrasse as formas como eu já tinha encarado aquela situação, coisas que eu já tinha feito. E ela me ajudou a avaliar os resultados que eu tinha obtido. E eu percebi que eu sempre fazia as coisas do mesmo jeito e tinha o mesmo resultado. E aí ela fez uma sugestão. Ela falou assim: me fala as formas com as quais você ainda não lidou com esse assunto. Aí eu falei: bom, eu nunca fiz isso e eu nunca fiz aquilo. Aí ela falou assim: bom, isso, né? Tipo, a sugestão que eu te dou é: faça de um jeito diferente. Tipo assim.
Sim,
E esses jeitos diferentes
isso aí
era
vale para
justamente.
tudo, né?
Era justamente para eu encarar os meus medos, era tipo, eu fazer avanços em relação a me comunicar com minha família, por exemplo, ou eu assumir algumas responsabilidades, ou assumir algumas consequências, mas que seriam muito coerentes com quem eu era naquele momento. E foi muito
Sim.
valioso, assim. E por fim, um confronto que eu tive assim com o estigma, que foi muito importante para mim, foi entender que eu não tinha como. Separar quem eu sou nos lugares ou em relação às pessoas. Então, não existia o Gabriel no trabalho, não existia o Gabriel da família, o Gabriel dos amigos. Então, eu fui lá para falar sobre a minha questão com a graduação e eu entendi que isso era um raminho, era um galho de uma árvore que tinha uma raiz e que aquilo dizia da história da minha vida, assim, de quem eu era. E aí eu lembro que eu falava assim na época que eu percebi que o Gabriel que queria trancar a faculdade era o mesmo Gabriel que atrasava os prazos do trabalho, que era o mesmo Gabriel que não conseguia se abrir sobre o incômodo de não conhecer o pai, que era o mesmo Gabriel que ainda não tinha conseguido se assumir para a família, mesmo já estando namorando há 2 anos. E aí eu falei assim, cara, isso é tudo parte da mesma questão, sabe? E aí eu fui cavando, 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 até que eu entendi. Falei assim, ah, agora eu entendi o que aconteceu. E foi muito legal, foi muito poderoso, assim, isso. E você, amiga,
Sim.
que estigmas você sente que você conseguiu quebrar e fazer avanços em relação já na terapia?
Ai. Pô, eu acho que essa questão, assim, de começar, né? Foi essa coisa, mas eu já falei a respeito disso.
Se tem algum outro, na verdade, né, amiga? Eu falei, quais? Você já falou vários também, né?
Não,
Você já
eu falei
falou
mais que
tudo.
isso, eu não sei.
Você já falou, amiga. Perdão, perdão.
Não, não,
Acho.
mas eu acho que não tem mais nenhum adicionar a esses aí que a gente já
Não.
comentou. Mas
Nossa, amiga,
e mais
arrasou.
uma pergunta aí dessa coisa do começo, como que foi essa coisa de começar a se abrir para uma outra pessoa que, né, que no caso, no início é uma pessoa estranha, né? Como que você se sentiu?
Amiga, no começo era estranho, assim.
É
Ainda que
estranho.
a minha psicóloga é uma pessoa super agradável, sabe? Tipo, ela cria um ambiente bem, bem leve, assim. A Laura vai estar ouvindo esse podcast. A Laura é minha amiga, né? E ela vai na mesma psicóloga. A gente descobriu isso depois, que a gente tinha se conhecido. A gente falou assim, ah, eu vou na psicóloga. Eu falei, eu também. Então, a Laura sabe mais que ninguém que a Kenia tem essa coisa de deixar um ambiente, né, confortável para receber as pessoas. Mas no começo eu tinha assim a impressão de que eu estava me abrindo com estranho. Mas isso mudou logo, sei lá, tipo no segundo mês, eu acho. Foram dois episódios marcantes, assim. Um que no princípio eu mais contava histórias da minha vida, assim, do momento que estava acontecendo e algumas do passado, mas tudo ainda muito solto. Eu lembro que teve um dia que eu falei uma coisa, falei assim, Gabriel, segura essa história. Aí eu falei, o que aconteceu, ela? Juntamos as peças. Agora a gente vai começar a brincar de verdade. Eu falei assim, o quê? Eu
Que
lembro que teve
legal.
esse dia que aí eu senti, tipo assim, não, agora eu vou começar a terapia, tipo. E eu sei que tem uma
Sim.
fase, assim, que é pra pessoa entender mesmo de onde você tá vindo, a sua história. Eu lembro que nesse dia que a gente viu as coisas encaixando, que eu falei assim, não, agora começou. E aí eu já não tava falando mais com estranho, eu tava falando com uma pessoa que tava entendendo, uma pessoa que sabia as histórias. E teve um outro momento que foi muito importante, que foi o que a gente comentou, que foi o primeiro dia que ela falou um pouquinho sobre ela no nível mais pessoal. Até então eu sabia sobre a experiência profissional dela, ela contou que ela tinha estudado e tudo mais. Mas lembro que teve um dia que eu perguntei, tipo, a gente chegou à sessão e falei, ah, como é que foi seu fim de semana? Alguma coisa assim. E ela contou. E na época foi quando ela me contou que o filho dela é autista. Sendo que
Sim.
uma das grandes questões que eu trabalho com frequência na terapia é a minha relação com a minha irmã, que é uma pessoa que tem paralisia cerebral. E eu tenho um
Sim.
pouco de dificuldade de conversar isso com as pessoas, porque As pessoas são muito solícitas e muito acolhedoras, mas nem sempre eu sinto que elas entendem, tipo, o que é ser um parente muito próximo de uma pessoa neuroatípica, sabe? E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, cara, ela me entende, sabe? Ela vai me entender. Tudo que... Não que você dependa disso, né? Tipo, ah, eu só vou. A minha depressão só vai ser compreendida se eu for atendida por um psicólogo que tem depressão. Tipo, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que nessa hora, saber um pouquinho da vida dela, tipo, humanizou ela pra mim, assim, sabe? Eu falei, tipo, não,
E te
eu sou.
ajudou a se conectar, né? Assim, se sentir mais aberto, né, para essa relação, talvez.
Sim, foi no dia que eu senti que rolou um estalo, assim. Eu conheço histórias de amigos que tiveram momentos semelhantes, assim, de saber um pouquinhozinho da vida daquela pessoa e já entender que ele tinha um vínculo. E você, amiga, como que foi no começo se abrir como uma pessoa que você não conhecia?
Ah, para mim foi muito estranho em vários níveis, porque eu acho que tinha um pouco, por mais que ela falasse inglês, não era muito fluente e tal. E eu também sentia falta de, tipo assim, de explicar os problemas na minha língua nativa. Tipo assim, é melhor explicar sobre isso em português, sei lá, umas doideiras, assim. E, enfim, foi muito difícil, mas eu achei que foi legal, assim, que depois de bastante tempo fazendo terapia com a mesma pessoa, eu acho que a gente começou, enfim, vai melhorando, né? Acho que a gente vai se entendendo melhor. Ela já sabia mais sobre mim, mas tá, foi difícil esse início, assim, de. Eu sentia muita vergonha, eu achava também que, apesar de eu ter escolhido uma pessoa mais velha, tipo, intencionalmente, ela estava já com seus 70 e poucos anos na época. E, ao mesmo tempo, eu sentia que tinha uma diferença muito grande, assim, teve uma vez que ela veio, eu estava falando sobre mandar mensagem de texto para alguém, não sei qual era, e daí ela perguntou assim, mas para quê você manda aí? Pra que que você vai? E aí eu fiquei irritada, assim, tipo, como assim? Eu tenho que explicar isso e tal. Mas assim, eu acho que foi muito legal. Na época eu fiquei irritada, mas eu acho que foi legal, assim. Ah, enfim, para me abrir os olhos assim para outras coisas também e tentar aprender mais com ela, assim, independente da posição dela de, né, de profissional, terapeuta e tal, mas também como uma pessoa mais velha. E,
Que
enfim.
legal. É,
Né?
eu tava, você tava falando.
Viajando aqui, né? Mudando
É,
de
que eu
assunto.
lembrei de uma outra coisa.
Ah,
Mas do mesmo
conta.
jeito que veio, foi,
Foi
gente.
rápido, né?
Calma, do que a gente tá falando? Ah, tá. Lembrei que
Dessa
você
coisa
falou que
de
era uma
ser.
mulher mais velha. E eu lembrei que a minha. Imagina, se eu falar que a Ken é uma mulher mais velha, ela vai. Como é que ela vai ouvir isso? Porque talvez ela vá ouvir, tem essa chance. Mas, sei lá, vou julgar aí que a Ken tem 40 e poucos anos. Ela não tem 50 anos ainda. Mas, na época que eu
Ela é nova,
comecei,
então.
eu tinha 21, sabe? É, sei lá, deixa eu fazer o cálculo aqui rápido, é 21. E assim, tinha uma diferença de momento da vida muito claro, sabe? Ela era mãe, sabe? Trabalhando, tantos anos de carreira, e eu na graduação ainda. Enfim, não era uma pessoa sumida. E tinha uma diferença ali que, ao mesmo tempo que era muito legal, tinha alguns assuntos que eu falava assim, como é que eu vou falar sobre isso com ela, sabe? E
Ah,
aquela é
então
uma
rola
pessoa.
isso também, mesmo que a diferença de idade não seja. Assim, né, no caso eu também tava, eu tava nos meus 20 e poucos e a minha terapeuta tava nos 70, né? Então era assim, uma diferença enorme, mas quer dizer que mesmo quando, né, é um pouco menor, às vezes tem, né, essa
Sim.
sensação mesmo assim, né?
Sim, e o que é muito legal até hoje é que a Kenny é uma pessoa muito aberta e sempre que eu falo alguma coisa que ela não entende, ela pergunta, enfim, a gente conversa, troca muito. É, mas eu lembro especificamente do dia que foi um dia que, assim, não tinha como não falar sobre um assunto específico que tinha a ver com o sexo. Eu preciso falar com isso. É uma coisa que tá afetando a minha saúde mental nesse momento. E eu preciso falar. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar isso? Na hora que eu falei, amiga, juro, eu senti um choque no meu corpo todo, assim. Eu falei, meu Deus, eu estou falando de sexo
Tô tendo.
com a minha psicóloga, pelo amor de Deus. E ela foi tão acolhedora, assim, tão tranquila. Tipo, ah, tá, não, tudo bem. Então, e foi ótimo, foi muito bom. É, acho que é isso, amiga. E temos agora o tópico para encerrar o episódio.
Agora, para encerrar, gente, a gente vai falar só um pouquinho sobre relatos, momentos em que a gente percebeu que o suporte foi muito importante, assim, esse suporte, né, da terapia e tal, com o profissional. E para você, quais foram essas duas? A gente está limitando aqui, senão a gente fica contando história até.
Para sempre, né? É, bom, então tiveram vários momentos que eu percebi que a terapia foi assim muito, muito importante, fundamental, decisiva para que eu conseguisse encarar aquela situação, enfim, fazer um avanço. Mas tá, sim, muito provavelmente os dois mais importantes. Primeiro foram entender o padrão de comportamento que eu estabeleci em relação à graduação, de forma que eu, né, essa coisa de trancar, começar, trancar, começar, trancar, começar, até que eu consegui
Sim.
encarar e me formar. E eu lembro que na época, me formar foi muito consequência de eu entender o padrão de exigência muito alto que eu colocava para mim mesmo e o quanto isso dizia de um sentimento de medo ou de rejeição, essa coisa de ter. Me cobrava muito porque eu sentia um medo de rejeição, então eu achava que eu tinha que ser muito bom, mas eu não conseguia ser tão bom quanto eu achava que eu tinha que ser, eu achava que não valia a pena, valia nem a pena eu fazer, sabe? Que a gente falou um
Ixi.
pouco sobre da síndrome do impostor.
Sim.
Eu falava sobre, enfim, querer agradar e tal. E aí, quando eu consegui entender isso e colocar alguns limites para mim mesmo, colocar algumas metas de, tipo, não, eu vou encarar isso, eu vou conseguir. E também sobre entender o que é realização profissional, o que é realização pessoal, e desconstruir
Sim.
algumas crenças e paradigmas que eu tinha em relação a isso, né? Tipo assim, não, você tem que fazer, estudar uma coisa que vai ser a grande atividade, que você vai ser apaixonado durante toda a sua vida. E quando eu entendi que você pode ganhar dinheiro com uma coisa e amar outras coisas, eu fiquei bem
Tá
satisfeito e
tudo
consegui me
bem,
formar.
né?
E teve esse episódio, né, de eu me formar. E o outro episódio, eu acho que foi. Na verdade, foi uma outra coisa que eu consegui trabalhar e que me possibilitou viver outros episódios, né? Mas foi abrir canais de comunicação com a minha família, que era um receio muito grande que eu tinha de me abrir, de me expor, de conversar. E eu senti que abrir esses canais de comunicação, mais especificamente com a minha mãe, me permitiu me assumir, né? Então, assumir a sexualidade de uma maneira mais saudável. E dentro do que eu conseguia e tinha repertório e tinha equilíbrio para administrar na época que eu fiz. E mais recentemente também me abri minimamente para perguntar sobre o meu pai, né? Então eu já falei no episódio número 4, eu amo esse episódio, que eu não conheço meu
Sim.
pai, né, e tal. E poder falar com ela sobre esse assunto que era um super tabu na minha casa, ainda é um pouco, mas assim, quando eu o que eu senti foi, tipo, eu consegui falar. O quanto as pessoas vão conversar sobre isso já depende delas. Mas tudo que tiver ao meu
Sim.
alcance, tipo, de poder ser dono da minha vida, eu vou fazer. E essa
Que
barreira
bom,
era
né?
comunicação, sabe? Então eu
Sim.
acho que foi isso. Foram episódios que tinham a ver com eu identificar padrões de comportamento e níveis de cobrança e sobre abrir canais de comunicação. E você,
Sim.
Gabizinha, quais dois
Nossa, depois
episódios
dessa
aí?
explicação tão bem elaborada, eu acho que os meus são muito mais curtinhos, assim, mas eu acho que estar em terapia acho que me ajudou muito nessa coisa de encarar a minha mudança e tal, de me perceber como um indivíduo, assim, não que antes eu era completamente alheia a isso, né, mas assim, eu ainda às vezes tenho um pouco de dificuldade com essa coisa, assim, dessa construção da minha individualidade, sabe, me separar um pouco das coisas, assim, o que que é o problema, entre aspas, ou o que é uma questão do outro, o que é uma questão minha. E eu acho que isso é um trabalho contínuo e tal, mas também tem ajudado bastante. Enfim, eu acho que, né, todas as milhões de mudanças toda vez eu falo, eu acho que entender isso também é uma coisa que vai ser aí ao longo da vida, né? Isso, muito bem elaborado aí que o seu, adorei a maneira como você explicou, mas.
Foi praticamente a minha sessão de terapia, escrevendo o resumo do que ia falar no episódio. Mas, amiga, sério, muito importante isso também, vai, você arrasou.
Sim, adorei esse tema. Eu acho que é muito importante. Olha, todo mundo aí, eu indico muito. Se você não faz terapia ainda,
Sim. Eu
comece.
fiz umas reflexões também pro final, mas a primeira é sempre essa, assim, eu sempre indico as pessoas, quando for possível para você, faça
Sim.
terapia. Tipo assim, eu gosto de frisar se for possível, porque nem sempre é possível.
Sim,
Mas algumas
certo.
coisas que eu tava pensando é que, assim, para você que tem plano de saúde, né, normalmente os planos de saúde eles oferecem uma quantidade de consultas por ano,
Sim.
que às vezes podem ser estendidas caso você tenha um encaminhamento de algum outro profissional da medicina, normalmente, né? Então, só um psiquiatra, por exemplo, pode pedir para que eles estendam o número de consultas e o plano estende. Eu não sei como funciona os atendimentos pelo SUS, mas eu conheço pessoas que já fizeram. Então, eu sei que é possível.
Sim.
E que talvez acho que se botar na internet ali dê para entender como funciona. E pelo particular, caso a pessoa não tenha como pagar o valor padrão das consultas, que de fato é um valor que às vezes é difícil para a gente pagar mesmo.
Sim.
A sugestão que eu dou é que tem uma série de profissionais que separam parte da agenda, dos atendimentos, para o que eles chamam de valor social, que é um valor com um desconto. E agora na pandemia eu tenho vários ex-colegas de turma, que agora já são psicólogos, que têm feito por conta dos atendimentos serem online. E então vai atrás disso, talvez se você conhece alguém, tenta perguntar, se informar. E
E
se
nas
você.
universidades não tem também?
É, sim, os cursos normalmente têm as clínicas, igual o UVV tem, que aí você vai ser atendido por alguém que está no final da graduação, mas essa pessoa está amparada por professores, que são profissionais que têm carreiras longas, que vão acompanhar de perto o caso também, antes e depois das consultas. Então é muito legal também. Aí depende de ir na universidade, eu sei que tem uma coisa de senha. Lá na UVV, eu sei que todo semestre eles abriam um processo para escolher as pessoas que iam poder fazer. Então você ia, fazia um cadastro, enfim, e tinha chance de você conseguir. E se você, e pelo particular, se você tem como se organizar para fazer, o que foi o meu caso depois que o plano parou de cobrir, né? Então eu tinha um plano, parou de cobrir as consultas, e eu falei assim, cara, botei na ponta do lápis e falei, dá para fazer. Eu vou ter que fazer alguns cortes, não vou poder sair todo fim de semana, igual eu gostava, mas no final das contas, assim, vale muito a pena. É um investimento que você faz em você mesmo. E é isso, façam, é muito bom. E uma outra coisa ali, só para fechar também, e não misturar as coisas, sabe? Tipo, tem muitas ferramentas para você conseguir atingir autoconhecimento e buscar equilíbrio e fazer reflexões, né? Então, tem gente que busca essas sensações na arte, né? Expressar artisticamente, no esporte, na religião, mas nem tudo que leva o nome de terapêutico é terapia, viu, gente? O que a terapia te proporciona é uma coisa muito única e profissional, e enfim. Então, minha sugestão é se permitam viver isso dessa forma também, a partir desse caminho, porque é muito valioso. É isso. Mas
Adorei,
eu.
obrigado pela
Ai.
vulnerabilidade, que esse é um assunto também bem íntimo, né, e tal,
Sim.
e enfim, mas eu achei que foi bem legal a nossa conversa.
Eu também amei, amiga.
E vamos
Ah,
continuar em terapia.
sim, e um tchau que não é tchau agora, né? Porque vai ter um comentário agora no final, eu tô confuso. Porque o boato de.
Mesmo! Eu tô aqui,
Sim.
eu já tava me esquecendo, mas é, eu vou tocar o Oi Sumido, é um pouquinho diferente, né? Que normalmente a gente não tem comentário, mas como o Oi Sumido dessa semana é pra você,
Pra mim,
vamos
sim.
ver o comentário aqui. O comentário não,
Ai.
vamos escutar o áudio e depois eu quero ver sua reação.
Tá, então até daqui a pouco, gente.
Até daqui a pouco.
Além de um podcast, o Não Some Não é a nossa forma de estar próximos, fortalecer vínculos e falar sobre uma das nossas coisas favoritas, a amizade. E é um prazer pra gente compartilhar um pedacinho dessa plataforma para que você possa fazer o mesmo. O Oi Sumido é um espaço reservado em cada episódio para você nos contar histórias das suas amizades e enviar recados para as pessoas que você ama. Para participar, é só mandar uma mensagem por alguma rede social que a gente te explica bem direitinho. O que será que um dos ouvintes preparou para hoje? A gente espera que essa mensagem chegue com muito carinho ao Sumido da semana. Vamos ouvir juntos? Oi Sumido!
Ei, Gabi, primeiro eu queria parabenizar vocês pelo podcast, que tá maravilhoso. Cada episódio mais incrível do que o outro. E agradecer a vocês pelo espaço. E hoje meu oi sumido vai pro Gabi. Eu conheci o Gabi através de uma grande amiga minha. E eu sou muito grato por ela por isso, sabe? Porque o Gabi é uma pessoa muito iluminada, uma pessoa muito alegre. E é muito bom estar perto dele. É muito bom sentir essa energia que ele traz. Quando eu conheci ele, eu estava numa época muito confusa e ele me ajudou muito. Sim, Gabi, você me ajudou muito. E eu não, nunca vou cansar de falar isso. Você sempre esteve lá presente, me ajudando, conversando comigo. E eu sou muito grato a você por isso, sabe? Por ter cedido um pouco do seu tempo para me ajudar. E eu acho que todo mundo à sua volta é muito iluminado por ter você por perto, porque você realmente ilumina todo mundo, Você deixa todo mundo muito feliz, sabe? E isso é incrível mesmo. É isso. Vamos marcar de no pancakes quando a quarentena acabar, chamar os meninos, porque eu tô com saudade de aglomerar e eu queria que você estivesse perto também. Porque eu fico muito feliz de saber que você tá no meu círculo de amizade.
Oh, meu
Ai,
Deus, calma, deixa eu fechar esse trem, desculpa. Gente, problemas técnicos aqui, mas que coisinha mais fofa.
sim, cara, bicho, Gabriel, não acredito.
Oh.
Nossa, eu vou de trás pra frente no comentário. Só primeiro, amigo, eu tenho a péssima notícia que o Pancakes fechou. O restaurante que a gente ia, assim,
Que dó.
fechou. Mas a gente vai arranjar outro lugar muito gostoso para comer. Não seja por isso. É,
Sim.
cara, que delícia de mensagem, assim. Quando eu e o Gabi conversamos sobre a participação, né? Eu mal sugeri, falei, ah, amigo, faz pra, tipo, fala, enfim, se tem alguns amigos que eu achei que gostariam de receber a mensagem. E aí ele veio com essa mega surpresa, tipo, é pra você. Eu falei, o quê? Aí a gente combinou que eu não ouviria
Que
antes, né? Que eu
lindo.
ouviria no episódio.
Sim.
E eu fico muito feliz, assim, de saber porque. Como é que eu vou lá? Vou sentir aqui agora. O Gabriel é uma pessoa muito legal. Que eu admiro muito, uma pessoa tipo, nossa, assim, um coração lindo, e a gente teve uma conexão muito bacana de cara, sabe? A gente tem uma história aí muito legal, mas o Gabi fala dessa coisa dele lembrada, das vezes que eu ajudei, assim, eu tiro uma coisa muito importante do meu contato com o Gabi, dessa amizade que a gente tem, que é se permitir voltar atrás, sabe? Então, aí todo mundo fala que eu sou perfeito e tal, mas eu erro, e eu cometi erros importantes em relação ao Gabriel, assim, considerando a forma como eu via a vida naquela época, sabe? E o Gabriel foi uma pessoa que ele não deixou de acreditar em mim por causa disso, sabe? Ele entendeu o momento que eu tava vivendo, como minha cabecinha funcionava, e ele sempre teve muito aberto para que quando eu tivesse a vontade para conversar, a gente retomasse de onde a gente parou, assim. E foi o que aconteceu, sabe?
Que
Ele
bom.
estava muito aberto para quando a gente fosse conversar e entender o que tinha rolado. E eu falei assim, nossa, amigo, sério, muito, muito obrigado por me permitir viver isso, sabe? De entender que eu errei e poder conversar com uma pessoa que está aberta para resolver isso tudo e a gente poder ser um grupo de pessoas do bem, que se amam e que estão perto e que deixaram marcas positivas na vida, deixam marcas positivas, né? Uns nas vidas dos outros. Então, ouvir essa mensagem é ainda mais especial por causa disso, assim, porque o Gabi é uma pessoa que eu levo nesse lugar, não só de ser uma pessoa que eu gosto de estar perto, mas de ter me marcado nesse lugar, assim, de tipo, de ser uma pessoa aberta e que me permitiu rever conceitos que eu tinha que não eram legais. Então, muito obrigado,
Oh,
Gabi.
obrigada, que mensagem mais fofa. E ele falou tudo, eu assino embaixo, concordo com tudo que ele disse.
Ai,
Sim.
massa, massa. É isso, gente. Agora sim, amiga. Amei o
Agora sim.
episódio. Muito obrigado. Um
Acabou.
beijinho
Um
e não some,
beijo.
não.
Não some, não.
Tchau.
Obrigada por ouvir esse episódio do nosso podcast. Agora nossa conversa continua nas redes sociais.
Nos sigam em arroba não some não, underline, no Instagram e no Twitter. Acompanhe nossa página no Facebook e fique à vontade para sugerir um tema
Bater um papo com a gente.
ou mandar uma mensagem para um amigo pelo quadro Oi Sumido.
Te esperamos aqui quarta que vem e até lá, não some não.
Não some não!